Caro presidente.
Como dia das mulheres são todos os dias, né, senadora?
Paulo Paim e especialmente o senador Álvaro Dias, que fez esse ato de gentileza. Agradeço muito, caros colegas senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Eu ia começar o meu pronunciamento falando sobre o pronunciamento da presidente da República ontem. Mas, diante do que acabamos de ouvir aqui na tribuna, eu vou inverter a ordem. E a frase do senador Humberto Costa, que deixou a tribuna, pedindo ao procurador da República, e gostei muito de ele dizer que votará pela recondução, se ele for submetido a isso, também terá meu voto, que o Ministério Público faça apreciação e o Supremo, o Ministério Público, porque é ele que terá que fazer a denúncia, se confirmada, algumas das denúncias contidas no depoimento do Doleiro ou do Paulo Humberto Costa. A pressa, neste caso, será em nome da justiça, em nome da correção, em nome da defesa, da relevância e, sobretudo, do respeito das instituições. Nós fomos eleitos e temos o compromisso de dar explicação para os nossos eleitores. O procurador da República, como o ministro do Supremo, participaram de um concurso público, são agentes de Estado e têm que exercer as suas funções com essa independência que vem agindo até agora. Ministério Público, Polícia Federal e, sobretudo, Poder Judiciário. Agora, o tempo do julgamento na área política é crucial. E eu posso falar isso com muita segurança, porque fui jornalista durante quase 40 anos, mas nunca feri e critiquei injustamente, porque sempre me baseei nos fatos. Agora, como parlamentar, e a política é perversa, é sim, porque a qualquer cidadão é permitido fazer coisas que a um político, um ser humano, não é permitido fazer. Muito simples. Então, nós somos aqui submetidos a este julgamento, e que tem que ser feito, porque a nossa missão é essa. Nós estamos representando o povo que confiou em nós para vir aqui fazer um trabalho sério e decente. E eu não tenho dúvida, neste Senado, de que a maior parte dos parlamentares que estão aqui está com este compromisso e tem esta responsabilidade. Na campanha eleitoral, meus caros senadores, eu fui acusada pelos adversários de ter sonegado uma informação, injustamente. Eu estava liderando as pesquisas todas, até o final. E aí o adversário diz que eu não incluí na minha declaração uma propriedade rural que eu tinha. Mas sabe por quê? Ela estava declarada no espólio do inventário não finalizado do meu marido, que faleceu em 2011. Ela estava declarada, a Receita Federal declara. E aí, este delito, em nenhum momento delito, seria delito se eu colocasse na minha declaração uma propriedade que não me pertencia, porque era compartilhada com as outras herdeiras, filhas do meu marido. Por isso, senador Blair, e Vossa Excelência foi governador de Estado e sabe a perversidade que é este processo. O julgamento desta acusação pela Justiça Eleitoral só aconteceu depois do pleito passado. Este reparo não existe. O dano foi feito. O dano foi feito. Não condeno os eleitores, mas não é justo o processo e o tempo do julgamento, que teria que ocorrer necessariamente enquanto estivesse correndo a campanha. Isso vale para qualquer um. Para os meus adversários políticos, vale para qualquer, para um correligionário político. A justiça é para todos. Então, depois recebi o arquivamento do processo. Já tinha passado tudo, senador Fernando Bezerra. Já tinha passado. E eu não estou aqui para fazer uma revanche, porque eu vou processar, já constituí advogados para processar as pessoas que fizeram isso comigo. Porque o valor maior que eu tenho é o meu patrimônio pessoal. Não é o dinheiro da herança que eu tive, não é o que eu posso comprar com o salário. Não, não é. O maior patrimônio que qualquer pessoa tem é o seu nome limpo. É o seu patrimônio pessoal. É o respeito que as pessoas têm. Da forma como o senhor, senador Fernando Bezerra, aqui, pernambucano, fez o aparte ao senador Humberto Costa. Esta dignidade que nós preservamos é o bem maior. É o bem maior. E, por isso, quando há injustiça, ela é muito mais grave e dolorida quando você sabe que está sendo injustiçado. E, às vezes, se fica doente, senador Blair Maggi, por conta do contágio que, emocionalmente, uma injustiça, e Vossa Excelência sabe do que eu estou falando, sabe como ela afeta as pessoas. Ela é pior do que o câncer. A injustiça é pior que o câncer. Porque o câncer pode ter cura. A injustiça não tem cura. Não tem cura a injustiça. E eu não estou aqui hoje porque o meu partido, lamentavelmente, para mim, com muita tristeza e preocupação, é o que tem o maior número de parlamentares citados na relação do ministro Teori Zavascki, especialmente do meu estado, o Rio Grande do Sul. Isso me dói muito, mas a minha régua moral é a mesma que eu uso para o adversário e é para o meu correligionário. Todos devem ter o direito de plena defesa, mas se forem inocentados, a injustiça não cura. O desgaste político já está feito. Já está feito. É como a calúnia. Espalha e você não tem como recolher todas as penas. E é exatamente por isso que eu estou aqui. Porque de maneira muito equilibrada, com muita responsabilidade, no âmbito do partido, as instituições partidárias são entes permanentes. Passageiros somos nós, que estamos, eventualmente, hoje, exercendo um mandato. Mas o partido não. Ele é perene, tem uma história de começo, meio, e continuará existindo. É maior a instituição. O Poder Judiciário, o Supremo, é maior que os ministros que estão ali. O Ministério Público, da mesma forma. A Polícia Federal, da mesma forma. E eu estou aqui dizendo que a minha régua moral é igual para o adversário e para o meu correligionário. E exercendo todos essa defesa, porque estamos no Estado de Direito. Que bom que estamos no Estado de Direito. Que não haveria esse imediato julgamento, pré-julgamento ou linchamento moral. Mas o desgaste já existe. Para os citados e também para o nosso partido. Estamos fazendo, senador Paim, uma reflexão profunda e com muita responsabilidade no âmbito partidário. Daqui a pouco, o nosso presidente lá no Rio Grande do Sul, Celso Bernardi, um dos nomes da política mais respeitados, um homem de uma integridade que me orgulha muito, ser liderada por Celso Bernardi. Estará reunindo todos os nossos deputados para, com ele, avaliar a situação e os procedimentos a fazer. E eu aqui repito o pedido que fez o senador Humberto Costa. Que haja rapidez, para que os inocentes não sejam injustamente condenados. Mas quem for confirmado como réu nesse processo, terá que pagar exemplarmente pelo crime cometido, pelo crime que aqui envolve corrupção, desvio de dinheiro público e a destruição da maior empresa que nós temos, que é a Petrobras. Ela foi destruída, ela foi descapitalizada, ela foi moralmente atacada, na sua essência, que é a credibilidade. Então, nós precisamos, e esta casa, com nomes muito importantes. A perplexidade maior é exatamente por isso. O presidente da casa, o presidente da Câmara, lideranças expressivas em todos os segmentos das bancadas no Congresso Nacional. Isso, de certa forma, e seguramente, senadores, contaminará todo o processo do trabalho legislativo aqui nesta casa, que já está atrasado, muito atrasado. Nós precisamos, exatamente, também daí a relevância de que o Procurador da República o faça e o Poder Judiciário tratem essa questão com a excepcionalidade que ela merece, não para beneficiar ninguém, mas é para que esta casa não paralise, que a Câmara não paralise, que o Congresso não sangre em mais uma crise política, que é uma crise de todas as ordens. A crise econômica do país, a crise moral. Nós precisamos, nós todos, com um senso de responsabilidade, agir dessa maneira e dizer o seguinte também, que essa crise não atinge só o legislativo. É injusto também imaginar que só agentes políticos com mandatos na Câmara ou no Senado, foi uma organização muito bem engendrada, porque quem se vende é porque alguém comprou. E é preciso, então, que tenhamos com essa questão o devido equilíbrio para saber quem foi vendido, quem foi comprado e quem comprou. E comprou por quê? Para ter uma votação aprovada? Um tema de interesse? Quem comprou? Por isso que nós temos que ter, no senso da justiça, a clareza de não jogar as feras apenas um grupo de agentes que teve, sim, responsabilidade. Claro que teve. Não vamos tapar o sol com a peneira, não sejamos avestruzes. Mas é preciso que a gente identifique claramente quem comprou o quê, quem comprou por quê, como este processo se deu. E quem estava em tudo isso que foi desvendado nessa Operação Lava Jato. Quero agora, senhores senadores, senhor presidente, dizer que ontem eu assisti com muita tranquilidade, com o senso que teremos aqui no Senado, o pronunciamento da senhora presidente Dilma Rousseff. A presidente da República tem uma liderança sobre a administração de uma das mais agudas crises que o país está vivendo, do ponto de vista da gestão pública e do ponto de vista da crise econômica. E quando nós vivemos uma realidade, quando eu digo que quero que a punição seja exemplar, se o meu correligionário tiver culpa, é preciso também reconhecer o erro que se comete. O reconhecimento dos erros é um ato, não de humildade, mas é um ato de respeito à população e ao cidadão. Porque se você está pedindo ao cidadão sacrifício, você tem que dizer a esse cidadão que você está dando exemplo. E o governo ainda não teve, senador Álvaro Dias, o gesto de dizer: cometemos equívocos ao longo de 2014, não tivemos o cuidado com as contas públicas, gastamos demais numa campanha eleitoral. E aí, para mim, está o grande problema da reeleição. É aí que está o problema da reeleição. Prefeitos, governadores, presidente da República, neste ano da reeleição, cuidam só da reeleição. esquecem que têm que apertar também os cintos. Mas não é politicamente correto apertar os cintos no ano de reeleição. E aí nós afundamos em déficit, em dívidas. Eu gostaria que a presidente da República, e vou ajudar aqui no que for possível, no que for aceitável para compromisso e resolver o problema da economia brasileira. Ajudarei aqui, sim. Menos, senador Paim, aquelas questões que representarão prejuízos de direitos dos trabalhadores, da classe assalariada, ou que comprometam o desenvolvimento da economia brasileira com a retirada da nossa competitividade. Como, por exemplo, aumentar os impostos ou massacrando a classe média. Vamos encontrar formas de sair dessa crise. Eu vou ajudar, dentro do limite. Agora, eu gostaria, sinceramente, de que a presidente, além de dizer e admitir os erros ou os equívocos na gestão do ano passado, do ano anterior, também dissesse: o governo vai cortar na carne, vai reduzir ministérios, vai fazer uma série de cortes em diárias, em viagens, em cartões corporativos, que nós não sabemos onde é gasto o dinheiro do povo. Se a presidente dissesse isto como sinalizador, um país que tem 39 ministérios, 39, eu não sei se a presidente sabe o nome de cor de todos os seus ministros. Com muita alegria, eu concedo a parte ao senador Blairo Maggi.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e posicionamento que Vossa Excelência está tendo nesse momento. E estou ouvindo aqui atentamente o seu discurso, concordo gênero, número e grau com o seu discurso, mas pedi para fazer a parte justamente no momento em que Vossa Excelência fala da contribuição do governo para a redução ou amenizar a crise que aí está. Eu acho que sempre que as coisas apertam, e o que está acontecendo no país não é muito diferente do que acontece nas nossas casas, né? Se gastamos a mais em determinado momento, o chefe da família ou a chefa da família tem que chamar a todos e dizer: olha, nós pulamos o corguinho, como fala, né? Nós gastamos além da conta e precisamos agora nos ajustar. E tem duas maneiras de fazer isso. Ou todo mundo trabalha mais, né, para arrecadar mais para essa casa, produzir mais dinheiro para essa casa, ou reduz as despesas, né? E o certo é fazer os dois, é aumentar a receita e diminuir a despesa. E vejo que o governo, nesse momento, ele pede a nós, brasileiros, a quem está me ouvindo e ouvindo a Vossa Excelência, assistindo, que nós façamos mais um sacrifício. Né? Eu penso que nem um filho dessa pátria amada vai fugir do sacrifício, mas também quer o exemplo daquele que está pedindo. E aí eu concordo com Vossa Excelência quando diz: aonde está o exemplo do governo nesse momento? Né? Redução de ministérios, redução de cargos de confiança, diminuição das passagens, viagens, estadias, congressos, um monte de coisa, uma série de coisas que podem ser feitas, que às vezes até o resultado financeiro não é tão grande.
É o gesto.
Mas ele é exatamente o gesto, né? O simbolismo disso. Bom, se eu lhe peço um sacrifício, a minha parte é este. Né? E outra coisa, senadora Ana Amélia, que também me parece que falta neste momento, é que se temos o problema, admitimos o problema, e acho que essa parte que Vossa Excelência coloca de que a presidenta tem que reconhecer os erros, eu acho que já foi feito. Ela não disse verbalmente isso, mas pelas atitudes, sim. Né? Se está pedindo para se recompor é porque algo estava errado. Mas eu não vejo por parte do governo dizer o seguinte: olha, o problema é a causa é B, a solução é C e vamos trabalhar nessa direção. Eu não vejo assim. Vou dar um exemplo do que nós discutimos nesse momento no Brasil, a questão da crise energética. Né? Nós temos um problema de falta de água, questão hídrica, temos. Mas se o país crescesse o normal que nós todos gostaríamos, 3%, 4% ao ano, não teríamos energia. porque nós não produzimos o suficiente. E lembro-me quando houve o apagão em 2002, ainda Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, ele criou um programa chamado de Proinfa e chamou os empresários que eram ligados nessa área ou que tinham potenciais hidrelétricos nas suas propriedades, ou enfim, que pudesse levantar isso, e criou um programa e em poucos anos nós tivemos um salto no crescimento nessa questão da hidrelétrica no país. Então, eu estou citando como um exemplo, nesse momento a crise energética é grande, a reclamação é grande. Senadora Ana Amélia, em Mato Grosso, um empreendimento que pede a ligação de uma quantidade X de energia neste ano, só em 2018 vai ser liberado, 17, 18. Quer dizer, como é que o país vai crescer desse jeito? Então, o que eu estou aqui dizendo é o seguinte, o governo deveria urgentemente se reprogramar. Para cada um dos problemas que nós temos, coloca um projeto para a solução no futuro e vamos todos nós trabalhar. Nós estamos sendo destruídos, né? E se autodestruindo, com aumentos de impostos, diminuição dos faturamentos das empresas, diminuição na oferta de trabalho. Eu diria o seguinte, ainda vai piorar muito antes de melhorar. Esse é o grande problema e eu não vejo a reação e o seu discurso vem nessa direção. Quer dizer, um discurso de cobrar do governo posicionamento. A questão de Petrobras e outras coisas, eu também terei a oportunidade de usar dessa tribuna ainda hoje para falar um pouco do que eu acho também dessa situação. Parabéns pelo seu pronunciamento.
Eu agradeço muito, senador Blairo Maggi, porque Vossa Excelência me deu uma visão mais completa ainda desta abordagem singela que faço aqui. Mas faço usando o chamado senso comum. É o senso comum, senador Blairo Maggi. E Vossa Excelência, aqui nesta mesma tribuna, porque a minha memória funciona, Vossa Excelência aqui fez um discurso para defender o Bolsa Família, que é o programa social mais importante do governo e que todos nós defendemos. O que nós queremos é que ele seja um programa de Estado e não apenas um programa de governo. Então, ele permaneça, passe governo, entre a oposição, entre, continue o atual, mas esse programa tem que ficar como programa de Estado. Lembro, como se fosse hoje o senhor falando aqui, e o senhor usou dois dados que me deixaram muito preocupados naquele momento, muito antes desse ajuste. O que, que o senhor disse aqui? Que o programa Bolsa Família era representado por um investimento de 24 bilhões de reais. Muito expressivo, muito relevante. Esse é um programa vitrine do atual governo. Mas Vossa Excelência daí entrou num outro programa, seguro-desemprego. E aí Vossa Excelência lembrou, muito apropriadamente, que o seguro-desemprego estava... Nós estávamos vivendo, em 2014, um nível de emprego muito maior do que hoje, mas muito maior. Consumia 48 bilhões. O que, que era isso? Uma falta de eficiência da máquina pública na fiscalização. E agora nós vamos penalizar o trabalhador pelo erro do governo. A falta de fiscalização, de controle. Alguma coisa estava errada. Formaram-se máfias em torno disso. E aí o prejudicado vai ser o trabalhador que vai buscar um direito agora, numa situação social de economia retraída, vai buscar o seu direito. Veja só, é essa a questão, senador Bramar. É muito sutil, o senhor disse que a presidente, ao admitir que está ruim a situação, isso está... Não. É diferente de a pessoa com clareza dizer, brasileiros e brasileiras, ou meus conterrâneos, meus patrícios, o que quiser dizer, população da minha terra, meus eleitores, nós cometemos esses equívocos. E agora nós vamos, antes de pedir o sacrifício para vocês, nós vamos fazer isto, isto e isto. Isso não aconteceu. E o tempo político, ele é inexorável. Se a gente não toma a decisão certa, na hora certa, senador Fernando Beira, não adianta, não adianta. E vivemos hoje um problema muito sério, que é o problema da credibilidade. Assumir a liderança de um processo desses requer disposição, coragem, vontade e tolerância. Não podemos ser soberbos, nem aqui, nem no judiciário, nem no Ministério Público, nem na Polícia Federal, nem do outro lado da Praça dos Três Poderes, no Poder Executivo. Nós temos que agir com responsabilidade, com equilíbrio, comprometidos com o interesse nacional. Então, eu, ao ouvir o pronunciamento da presidente, penso que ficou faltando isso. Apesar de tudo isso, assumo aqui o compromisso de ajudar. Ajudar, sim, naquilo que não comprometa direitos adquiridos, porque se falou nem que a vaca tussa. Então, é o discurso e a prática. Então, eu vou trabalhar. E quanto à questão da Operação Lava Jato, quanto mais rápido as instituições trabalharem, será melhor para o país, porque esta Casa e a Câmara Federal têm desafios enormes em relação a esse processo. E repito a minha frase, a minha régua moral é a mesma para o adversário e para o meu coelho Jornal. Muito obrigada, presidente.